Atenção, vai começar a partida. A Central de Notícias Brasil apresenta Central Esportes. O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes. Foi dada a largada. Central Esportes começa agora. Jauber Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. A partir de agora você já é muito bem-vindo e muito bem-vinda em mais uma edição do seu Central Esporte aqui pela sua emissora. Nesta segunda-feira, hoje já são 6 de janeiro do ano de 2025 e vamos aos principais destaques de hoje.
Sampaio.
Tricolor Maranhense anunciou um pacote de reforços para a temporada.
Moto.
Capão do Norte vence o Retrô nos pênaltis e passa para a segunda fase mata-mata da Copa do Nordeste.
Maranhão.
Quadricolor Maranhense perde para o Botafogo da Paraíba e dá adeus ao sonho de disputar o Nordestão em 2025. Cavalo de Aço sofre a segunda derrota consecutiva na Copinha e não tem mais chances de classificação para a segunda fase da maior competição de base do país.
Pinheiro.
Búfalo da Baixada vence de goleada o primeiro jogo amistoso da pré-temporada.
Tum-tum.
O Leão dos Cocais anuncia mais uma partida amistosa antes de estrear no Campeonato Maranhense. Também vamos trazer informações da equipe do IAP. O Canário da Ilha vence o Santa Fé na estreia da Copinha e consegue a liderança do Grupo 2 da competição. Pelo cenário nacional, o Cruzeiro anuncia mais reforços para a temporada de 2025. Essas e outras notícias você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Esportes, que já está no ar.
O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo? A competição municipal também tem destaque no Central Esportes.
Jauber Pereira. É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. Eu aqui, você aí, nós juntos fazendo a maior rede de comunicação esportiva do estado do Maranhão. Aproveitar aqui para mandar o nosso abraço especial às pessoas que nos acompanham através da Rádio Esperança FM na cidade de Açailândia, Rádio Sucesso em Pedro do Rosário, Rádio Meio Norte 91,9 em Vitorino Freire, na cidade de Itaipava do Grajaú, que está nos acompanhando as pessoas através da Rádio Cadencial. Também lá na cidade Urbano Santos, atenção Urbano Santos, você que está nos acompanhando através da Rádio Manancial, um abraço a todos vocês que nos acompanham. Lá na cidade Buriticupu, a Rádio Buriti FM também está nessa parceria. Lá na cidade de Nova Olinda do Maranhão, as pessoas nos acompanham através da Rádio Iexuá. Já na cidade de Dom Pedro, está conosco a Rádio Comunidade Viva. Na cidade de Vargem Grande, quem nos acompanha, as pessoas através da Rádio Impacto. E em São Luís do Maranhão, capital do estado, está conosco a Rádio Alvorada. Depois vamos trazer as outras emissoras que estão nessa parceria com o Central Esportes. Mas vamos começar o programa de hoje trazendo as informações do Papão do Norte, que venceu o Retrô nos pênaltis depois de uma partida muito disputada, 1-1 no tempo normal. E com isso, o Moto passa para a segunda fase de mata-mata do Nordestão. Quem tem as informações é ela, Taliana Luiz.
Moto.
Olá, Jauber, bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Central Esportes. O Papão do Norte começou bem a temporada de 2025. O primeiro duelo do ano aconteceu no último sábado diante do Retrô e terminou com a vitória do time rubro-negro por 6-5 nos pênaltis, depois de empate no tempo normal de 1-1. A equipe maranhense conseguiu suportar a pressão do time anfitrião até os 31 minutos do primeiro tempo, quando os donos da casa abriram marcador com Franklin Mascote depois de uma falha de marcação na sua defesa. Na volta para o segundo tempo, o Moto passou a explorar melhor o contra-ataque e aos 10 minutos, Danilo Pires, que entrou no intervalo do jogo, teve a primeira chance e não conseguiu concluir em gol. Aos 12 minutos aconteceu o gol de empate com o próprio Danilo Pires. Ele recebeu a bola pelo lado esquerdo do ataque maranhense, chutou forte fora de área e acertou o ângulo do goleiro adversário. Com o empate de 1-1, a decisão para a segunda fase de mata-mata seguiu para as cobranças de pênaltis. Na série de 5, ficou empatado em 3-3, com o goleiro Alan Thiago se destacando no jogo. Na segunda cobrança alternada, foi a vez do goleiro voltar a se destacar, dessa vez com os pés. Na cobrança, ele converteu com sucesso e decretou a vitória rubro-negra por 6-5. Com o resultado, o Moto se classificou para a segunda fase de mata-mata do Nordestão e vai enfrentar o Botafogo da Paraíba na próxima quarta-feira. O duelo será no estádio Almeidão, em João Pessoa. O horário do confronto será definido ainda nas próximas horas pela Confederação Brasileira de Futebol. São essas as informações do Papão do Norte, Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luiz.
Muito obrigado, repórter Taliana Luiz, trazendo as últimas informações do Papão do Norte, que teve essa vitória heróica, jogando no último sábado lá na cidade, lá na Arena Pernambuco, lá em Recife. Um jogo realmente muito bom. O Moto foi a campo com essa proposta de esperar o adversário e explorar os contra-ataques e acabou tendo competência para fazer, portanto, conquistar a sua primeira vitória. No primeiro tempo, o Moto teve algumas dificuldades. No segundo tempo começou a sair, a primeira oportunidade aconteceu aos 10 minutos do segundo tempo com o próprio Danilo Pires, e na sua segunda oportunidade ele acabou acertando de fora da área, um chute muito longe e certeiro, foi no ângulo, sem dar chances alguma ao goleiro Danley da equipe adversária. Então, com esse resultado, o Moto vai enfrentar nada mais nada menos que o Botafogo da Paraíba, na próxima quarta-feira, dia 8, a Confederação Brasileira de Futebol acaba de confirmar que esse jogo vai acontecer no horário das 20 horas lá no estádio Almeidão. Quem passar do confronto entre Moto e Botafogo estará na fase de grupos da competição. Lembrando que até o momento a única equipe confirmada é o Sampaio Correia. Também no dia 8, no horário das 16 horas, teremos Ferroviário contra o 13. O jogo será no estádio Presidente Vargas, lá em Fortaleza. Teremos também na mesma data e no horário das 16 horas o jogo entre CSA e Maracanã. Esse jogo vai acontecer lá no estádio Rei Pelé, em Brasília. Também na mesma data e também no horário das 20 horas teremos Juazeirense da Bahia contra a equipe do Asa. Será no estádio Adalto Moraes, lá na cidade de Juazeiro do Norte, lá na Bahia. Então, os confrontos que vão definir os dois classificados para a segunda fase, aliás, para a fase de grupos do Nordestão de 2024. Mas agora vamos trazer as informações daquele que não conseguiu o seu objetivo, que era também passar para a segunda fase de mata-mata do Nordestão. Vamos falar do Bode Gregório aqui dentro do Central Esportes. O Atlético Clube, da sua primeira partida valendo em 2025, não conseguiu aquilo que pretendia. O time foi a campo no último sábado, enfrentou o belo Botafogo da Paraíba lá no estádio Almeidão e acabou sendo derrotado pelo placar de 1-0. O gol da equipe anfitriã aconteceu no segundo tempo, marcado pelo atacante Igor. O Maranhão ainda teve algumas oportunidades, mas não o suficiente para conseguir pelo menos um empate e assim decidir a vaga para a segunda fase mata-mata nas cobranças de penalidade máxima. O Maranhão, que foi a campo com o futebol do Jean no gol, na lateral direita o Júlio Nascimento, a zaga com o Luiz Fernando, Maicon e o André Radija na esquerda, o meio de campo com o Rodrigo Correia, o Jerry e também o Vagalume, e o ataque ali formado pelo Igor, recém-contratado, o atacante Cleicione, que voltou depois de um longo período afastado por problema de lesão, e o Rian. Mas outros atletas ainda tiveram oportunidades durante os 90 minutos, como foi o caso do Capote, que entrou em lugar do Rian, e também o Raíls, que entrou em lugar do Vagalume. Então foi um jogo bastante decisivo para a equipe do Maranhão e que, por sua vez, não conseguiu pelo menos um empate durante os 90 minutos. O Maranhão que fez alguns jogos durante essa pré-temporada, até com certo aproveitamento, mas no primeiro jogo oficial acabou não conseguindo seu objetivo principal e com isso está eliminado da segunda fase do Nordestão. Agora só resta treinar para enfrentar, sabe quem? O Moto, no dia 11 de janeiro, no sábado da outra semana, sem ser essa que entra no próximo domingo, o jogo contra o Maranhão, aliás, contra o Motoclube, que vai abrir a primeira rodada do Campeonato Maranhense da edição de 2025. Mas agora vamos trazer informações da equipe do Imperatriz, o Cavalo de Aço na categoria sub-19, que disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior e acabou conseguindo, conhecendo a sua segunda derrota de forma consecutiva na maior competição de base do país. Para falar do Cavalo de Aço, está chegando ele.
Sérgio Rodrigues.
É com você, Sérgio.
Um abraço para o grande público ligado no programa Central Esportes. E o Cavalo de Aço sub-20, o Cavalinho, sofreu mais uma derrota na Copa São Paulo, a Copinha. Foi a segunda derrota. Perdeu para o Cruzeiro ontem à noite pelo placar de 2-0. Resultado que elimina o time cavalino da próxima fase. Elimina o time do Imperatriz sub-20 da competição. A equipe comandada pelo treinador Jaime Carvalho até tentou segurar a pressão da equipe mineira, jogando um tanto quanto defensivamente, explorando ali algumas oportunidades, os contra-ataques com o Júnior Xingu, atacante, mas não conseguiu segurar, pelo menos para conquistar o empate. Perdeu por 2-0, dois gols praticamente ali no final da partida, eliminando o sonho do Cavalinho sub-20 de chegar à próxima fase da Copa São Paulo. 2-0 para o time mineiro, jogo disputado ontem à noite. Agora o time do Imperatriz sub-20 volta a campo nesta terça-feira para enfrentar o Real Brasília, apenas para cumprir tabela, realizando então o seu último compromisso na Copa São Paulo sub-20 2025. Já em relação ao time profissional, o time comandado pelo treinador Júnior Amorim, que se prepara para o Campeonato Maranhense, a equipe também foi derrotada, perdeu para o Águia em amistoso disputado na tarde de sábado no CT JV Lideral, no Cabaçari. 3-0 para o time do Águia de Marabá. Lá em Marabá, 1-0 para o Imperatriz, no jogo de ida nesses dois amistosos. E no sábado, aqui em Imperatriz, o time paraense venceu por 3-0. E aí, muito trabalho agora, né, para o treinador, para a comissão técnica, atenção de toda a diretoria, jogadores também terão uma semana de muito trabalho para corrigir acertos, corrigir erros, né, e acertar os últimos detalhes, ajustes para a estreia do Campeonato Maranhense, marcada para o próximo sábado contra o Sampaio Corrêa, no Estádio Municipal Frei Epifânio da Badia. Em relação a contratações, a diretoria anuncia a volta de André Penalva. André Penalva, que já foi campeão pelo Cavalo de Aço, já disputou temporadas pelo time cavalino, está de volta o zagueiro André Penalva para defender a equipe do mais querido da região tocantina no campeonato estadual desta temporada. Destaques do Cavalo de Aço e também do Cavalinho de Sub-20 para você que acompanha o programa Central Esportes.
Muito obrigado ao Sérgio Rodrigues, realmente o final de semana bastante ruim para a equipe do Cavalo de Aço. O Cavalinho conheceu a sua segunda derrota e a equipe principal acabou sendo goleada pela equipe paraense lá do Águia em mais uma partida amistosa. Vamos ver o que vai acontecer com o Cavalo de Aço no campeonato estadual. Os últimos jogos, portanto, aí diante da equipe do Águia, não foi aquilo que a torcida esperava. Mas em relação à equipe sub-20, o time ainda terá um jogo contra o Real Brasília, que vai acontecer nos próximos dias, mas somente para cumprir tabela. Não tem mais nenhuma chance de classificação. Tivemos ainda pelos jogos da segunda rodada da competição nacional os seguintes resultados. O Mirassol venceu o Capitão pelo placar de 3-2, o Capitão Poço. O Votuporanguense venceu o Fast Clube por 3-2 também. Esses jogos aconteceram ontem. O Criciúma venceu o Rio Branco por 3-1, enquanto o Botafogo do Rio de Janeiro venceu a equipe do Floresta pelo placar de 1-0. Tivemos ainda o empate entre São Carlos e Real Brasília pelo placar de 1-1 e a vitória do Cruzeiro 2-1 diante do Imperatriz, como ressaltou o Sérgio Rodrigues. Ainda teremos hoje, daqui a pouco, teremos Comercial contra a equipe do São José, Desportivo Brasil contra o Ercílio Luz. Teremos o Retrô em campo diante do Vitória da Bahia. Teremos ainda o Botafogo de São Paulo enfrentando a equipe do Bandeirantes. O Francana enfrenta o Guarani também nesta segunda-feira. O Santa Cruz, que foi uma das equipes derrotadas na primeira rodada da Copa do Nordeste, da pré-Copa do Nordeste, o Sub-20 vai enfrentar a equipe do Ferroviário. Já a equipe do Comercial Tietê enfrentará a equipe do Operário. O Ferroviário também enfrentará a equipe do PagMenos. O IAP será o único representante do estado do Maranhão que seguirá a competição, inclusive na volta do segundo bloco. Vamos destacar a equipe do Canário da Ilha aqui dentro do Central Esportes. Vamos a um breve intervalo, na volta tem mais Central Esportes para você pelas ondas da sua emissora. Um instante só.
Estamos apresentando Central Esportes. O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes. Voltamos a apresentar Central Esportes. Jaumer Pereira.
Comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. Você continua interagindo com a gente. Aqui o nosso WhatsApp, você já sabe, é o 989887-9376. Onde quer que você esteja, você pode ser o nosso repórter correspondente aí da sua cidade e também do seu estado. Você que nos acompanha através da Rádio Balaiada FM, lá em Nina Rodrigues, lá em Porto Franco, temos a Rádio Porto FM, lá em Barra do Corda, a Rádio Jitirana FM. Atenção, grande Astrogildo Melo. Lá na cidade, Governador Nunes Freire, temos a Rádio Juf FM, lá em Capinzal do Norte, atenção, Ilha Coelho, lá é a Rádio Cidade FM. Em São Pedro da Água Branca está conosco a Rádio Positiva FM. Já na cidade de Balsas, no sul do estado, é a Rádio Balsas FM. Temos ainda a Rádio Balneário em São José de Ribamar, Rádio Cidade FM em Bacabal, Rádio Rio Farinha em São Pedro dos Crentes e Rádio Liderança lá de Tutóia, rádio que é liderada pelo grande Vitor Almeida. E você que, se você estiver retransmitindo o Central Esportes em alguma dessas, em outras cidades, é bom você entrar em contato conosco para que sua rádio também seja mencionada aqui durante o Central Esportes. Mas agora vamos trazer os detalhes do Canário da Ilha. O representante maranhense que seguirá na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time que seguirá na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o time foi a campo. Nesse domingo, enfrentou a equipe do Santa Fé e venceu pelo placar de 2-0. Durante 90 minutos, teve até um jogador que foi acabou sofrendo um corte da região do supercílio, foi a um hospital da região, foi medicado e já pode, inclusive, ficar à disposição do técnico Arlindo Maracanã para o confronto de amanhã, que acontecerá contra a equipe do Cuiabá, lá de Mato Grosso. Com esse resultado, essa vitória que aconteceu no primeiro confronto, o time do IAP assumiu a primeira colocação do seu grupo 2. Tem 3 pontos, mas a mesma pontuação da equipe da Ponte Preta. O IAP é o primeiro colocado porque venceu pelo placar de 2-0, portanto tem 2 gols de saldo, enquanto a equipe da Ponte Preta venceu pelo placar de 1-0, tem apenas 1 gol de saldo. Que o time canarinho consiga seguir avançando na competição. O time que, como eu disse, é comandado pelo técnico o Arlindo Maracanã. Já pela categoria sub-15, sub-16, o time do Canarinho enfrentou ontem à tarde no campo do Israel, que fica na região de São José de Ribamar. Esse confronto foi contra a equipe do Timon, partida válida pela semifinal do Campeonato Maranhense sub-16. E o time do Canário da Ilha acabou vencendo pelo placar de 2-1. Os gols canarinhos foram marcados por Alisson e também Ariel. Outra equipe também do Canário da Ilha que se deu bem foi justamente pelo campeonato feminino. O time foi a campo nos últimos dias e acabou vencendo. O IAP, portanto, conseguiu a sua segunda vitória e encaminha a sua classificação para a final do Campeonato Maranhense Sub-20. Esse jogo aconteceu na última sexta-feira, quando o IAP enfrentou o América e saiu vitorioso pelo placar de 4-3, portanto, um jogo de 7 gols. O IAP, que é um dos principais representantes do futebol feminino na região Norte e Nordeste. Continua aí vencendo e também levando o nome do estado para outras competições. Mas agora, por enquanto, o foco será vencer o Campeonato Maranhense da temporada de 2025. Agora vamos trazer as informações do Tricolor de Aço aqui dentro do Central Esportes.
Sampaio.
O Colô Maranhense que anunciou um pacotão de reforços para a temporada de 2025. Quem tem as informações do Tricolor de Aço é ele. É com você, Noel.
Olá, Jauber. O Sampaio Corrêa iniciou os primeiros dias de 2025 com anúncio de novas contratações para a presente temporada. Ao todo, foram 5 jogadores recém-contratados. O goleiro Juan dos Santos, de 29 anos de idade, natural de Umuarama, no Paraná, por 3 temporadas esteve no futebol paraguaio e defendeu no Brasil equipes como o Botafogo da Paraíba. Os atacantes, Dodô, de 26 anos de idade, natural de Vila Velha, no Espírito Santo, passou em equipes como Portuguesa do Rio de Janeiro e Ponte Preta de São Paulo. O Gelton, 23 anos de idade, natural de Santa Inês, aqui no Maranhão, estava em período de testes no CT José Carlos Macieira, já defendeu equipes como o Maranhão Atlético Clube e o Grêmio Maringá do Paraná. Tiaguinho, 25 anos de idade, natural de Colombo, no Paraná, estava no futebol de Santa Catarina, defendeu o Figueirense e teve passagem também em outras equipes, como o América, do Rio Grande do Norte. E o centroavante Rodolfo, 27 anos de idade, natural de Dois Irmãos, no Tocantins, defendeu equipes como o Grêmio, o São Carlense de São Paulo, 15 de Jaú, também de São Paulo, Linense de São Paulo, enfim. Portanto, jogador já também com bastante experiência, o Tricolor aumenta para 34 o número de jogadores no seu atual elenco. A equipe hoje treina em 2 períodos no CT José Carlos Macieira, na terça e na quarta no período da tarde, na quinta a apresentação pela manhã, em seguida a delegação seguirá a viagem com destino à cidade de Imperatriz. Na sexta-feira, no período vespertino, está marcado um treinamento na Arena Botafogo e no sábado à noite o duelo diante da equipe do Imperatriz. São as informações do Tricolor de Aço para o Central Esportes.
Muito obrigado, repórter Noel Soares, trazendo as últimas do Sampaio Corrêa, o time Tricolor, que é a única equipe do Maranhão que já está totalmente garantida na fase de grupos do Nordestão de 2025. Agora, vamos direto à Baixada Maranhense, que é o Búfalo da Baixada, venceu de goleada o seu primeiro amistoso da pré-temporada. Quem tem as informações da região é o Riba Filho.
Olá, Jauber, e a você ligado no Central Esporte. O time do PAC, o Búfalo da Baixada, realizou um amistoso no final de semana e venceu o time do Independente da cidade de São Bento pelo placar de 3-0, com gol de Neto, Cauã e Kleber Pereira. E a diretoria do PAC contratou no final de semana mais 2 reforços. Trata-se de Jean Felipe, volante, 22 anos, ele é natural de São Luís, com passagens pelo Motoclube, Parnaíba do Piauí, dentre outros. Seu último clube foi o time do São Luís, onde disputou o Campeonato Maranhense da Segunda Divisão de 2024. E também o atacante Kaique, 20 anos, ele é natural da cidade de Sucupira do Norte, Maranhão, com passagens pelo River do Piauí, Sub-20, e Motoclube de São Luís, onde disputou a Copa Maranhão em 2024 e o Estadual Sub-19. O elenco do PAC ganha folga nesta segunda-feira e só volta aos treinos na terça-feira. E a diretoria não para, irá anunciar, né, nessa semana mais reforços e mais amistosos.
Obrigado ao grande Riba Filho, trazendo as últimas da equipe do Pinheiro, mas o Riba Filho está voltando, porque agora ele vai falar da equipe do Tuntum, que anunciou mais uma partida amistosa antes de estrear no Campeonato Maranhense de 2025.
Estou de volta já agora para destacar as notícias do Tum Tum, o Leão dos Cocais. De olho na disputa do Campeonato Maranhense de 2025, a diretoria do Leão dos Cocais anunciou mais um amistoso preparatório para o estadual, que será contra a seleção do município de Jatobá. Será quinta-feira, dia 9 de janeiro, às 5 horas da tarde, no estádio Rafael Seabra, em Tum Tum, que será o palco dos compromissos da equipe do Tum Tum como mandante no estadual. Esse será o terceiro amistoso preparatório do Tum Tum para a temporada de 2025. Anteriormente, o Leão dos Cocais venceu a seleção de Paraibano pelo placar de 5-2 e também derrotou a seleção de Fortuna por 3-0. Os dois confrontos foram realizados no mês de dezembro na cidade de Tum Tum, no estádio Rafael Seabra. O time do Leão dos Cocais vai participar do Campeonato Maranhense pela segunda vez, depois de garantir o quinto lugar em 2024. O elenco do Leão dos Cocais já tem 26 atletas confirmados para o elenco, que vai disputar o Campeonato Maranhense. E essa semana, o técnico Marlon Coutrin e a diretoria vai contratar aí mais 2 ou 3 reforços para fechar o elenco do plantel do Tum Tum. O time será comandado mais uma vez pelo técnico Marlon Coutrin, que foi campeão da segunda divisão do Campeonato Maranhense no ano de 2023. E em 2024, Marlon Coutrin levou o time do Tum Tum, que ficou na quinta colocação. Lembrando que a estreia do time do Tum Tum no Campeonato Maranhense de 2025 está marcada para o dia 16 de janeiro, diante do Imperatriz, no estádio Rafael Seabra, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Maranhense. Lembrando que a primeira rodada seria contra o time do IAP, mas o time do IAP está aí participando da Copinha São Paulo de Futebol Júnior e a primeira rodada foi adiada. Riba Filho, do Médio Mearim, para o Central Esportes.
Muito obrigado, repórter Riba Filho. Ainda tínhamos uma reportagem aqui sobre o Cruzeiro, mas só para informar que o Cruzeiro acabou realizando várias contratações, mas vamos trazer em detalhes amanhã, que será exibida a sua segunda edição do Central Esportes desta semana. Tenham todos uma feliz segunda-feira e até amanhã neste mesmo horário aqui em sua emissora. Até lá.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.